Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone convosco, João Santa Rita, e hoje aqui ao meu lado, para tomar conta das redes sociais, o Amâncio Miguel. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta nos 13.630 a 17.655. Depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, em 1530, e vamos continuar em onda curta, 13.630 a 17.655. Vamos estar também na internet, www.voaportugues.com, e vamos estar no Facebook, VOA Português. Aí, portanto, os ouvintes podem interagir connosco com perguntas, comentários ou só dizer olá. O Amâncio Miguel vai estar atento e vamos estar também no WhatsApp. Mas no WhatsApp é só para os ouvintes mandarem por escrito. Não vale telefonar, não podemos atender no estúdio. Portanto, no WhatsApp, se quiserem mandar uma pergunta ou uma sugestão ou um comentário, podem fazê-lo, portanto, pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Hoje contamos ter connosco aqui como convidado no Angola Fala Só, Moisés Camabaia. Ele foi deputado do MPLA, é autor de dois livros, Os Heróis da Baixa de Kassandi e Rosário Neto, um grande protagonista da Guerra de Libertação de Angola. Portanto, nós esperamos ter aqui Moisés Camabaia para uma oportunidade para discutir a história da libertação de Angola e o atual momento que se vive em Angola. Ele foi ex-deputado do MPLA, participou também na luta de libertação, pelo que sei, ao lado da FNLA. Mas antes, vamos às notícias e vamos começar precisamente em Luanda. O Tribunal Provincial de Luanda absolveu os jornalistas Rafael Marques e Mariano Braz, acusados pelo antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, de crimes de injúria e ultraje ao órgão de soberania, devido a um artigo escrito pelo Rafael Marques no seu portal Maca Angola e republicado pelo segundo no jornal O Crime, do qual Mariano Braz é diretor. Em Luanda está o Coco Mukuta.
A juíza decidiu absolver por não haver provas suficientes, por não haver elementos que podiam sustentar aquelas acusações. Rafael Marques, em entrevista aos jornalistas, disse que o maior desejo dele é ver os corruptos na cadeia e não as pessoas que denuncia a serem absolvidos. O desejo do Rafael é ver as pessoas que, na verdade, cometem estes crimes estarem nas cadeias e não os jornalistas a serem processados. Do outro lado, a parte da acusação fez um recurso que foi aceito e tem 5 dias, então, para formalizar.
Obrigado. Era o Coco Mukuta, portanto, um recurso da Procuradoria a esta absolvição de Rafael Marques e Mariano Braz. Chamo já a atenção que, portanto, quando voltarmos à nossa programação normal, após o Angola Fala Só, vamos ter uma reportagem mais detalhada sobre esta questão, com uma análise sobre a absolvição de Rafael Marques. Entretanto, vamos ao resto das notícias. Foi hoje executado no Japão o líder de um culto religioso japonês, que levou a cabo um ataque com gás sarin no metro de Tóquio em 1995. O ataque causou a morte de 12 pessoas. Vários outros membros do culto foram também executados.
E continuamos com as notícias depois do Japão, para dizer que um mergulhador tailandês morreu por falta de oxigênio quando participava nas operações que visam a retirada de 12 jovens e o seu treinador de futebol de uma caverna onde estão encurralados há vários dias.
E o representante dos Estados Unidos na NATO, Bailey Atchison, disse hoje que os países da organização vão fortalecer a sua força de dissuasão e capacidade de defesa para fazer face aos esforços da Rússia de dividir as nações democráticas.
Angola Fala Só.
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 Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone temos o João Santa Rita e aqui ao meu lado o Amâncio Miguel a tomar conta das redes sociais. Pois hoje no Angola Fala Só nós contávamos ter aqui connosco Moisés Camabaia, ele é antigo deputado do MPLA, portanto historiador também, escreveu já dois livros sobre a luta de libertação, Os Heróis da Baixa de Cassange e Rosário Neto, um protagonista da Guerra de Libertação de Angola. Infelizmente, parece que estamos com dificuldades em contactar Moisés Camabaia. Isto acontece quando os programas são ao vivo e a esta distância. Mas o que nós vamos fazer, desculpem, eu e o Amâncio vamos entrar em contacto com os ouvintes. Vamos entrar em contacto com os ouvintes para falar com eles não só sobre a história, mas também sobre outras situações em Angola. E parece que já temos ouvintes em linha. Tenho aqui o ouvinte Nunes Calupeteca, no Kwanza Soa Norte. Senhor Calupeteca, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Calupeteca. Olha, nós vamos pedir desculpa, o nosso convidado, não conseguimos contactar com ele, às vezes acontece. Portanto, o que nós vamos fazer é estar aqui em regime de microfone aberto. Eu não sei se o ouvinte Calupeteca queria falar só sobre a história de Angola ou se queria também falar sobre a atual situação. Portanto, o microfone é seu. Você escolhe o tema que quiser falar, se quiser falar sobre a situação aí. Você está no Kwanza Norte, não é?
Sim, estou no Kwanza Norte.
Muito bem. Se quiser falar sobre a situação aí no Kwanza Norte, explicar o que é que se passa aí ou se tiver algum comentário.
A situação que eu queria colocar é, gostaria de ouvir o nosso ouvinte, porque a minha inquietação é sobre a situação das autarquias. Temos acompanhado que, no ponto de vista, existe uma divergência entre as posições definidas pela oposição e a posição definida pelo governo do MPLA.
Exatamente.
Então, nessa altura, não sei qual será o cenário que teremos, porque, obviamente, existe já um endurecimento de posições, parece que a oposição não quer deixar de defender a sua ideia do gradualismo funcional, e o MPLA também quer dar a entender que o governo geográfico é que é o melhor. Então, não sei qual cenário teremos, se haverá impasse nas eleições autárquicas ou haverá um consenso. Essa é a minha inquietação, queria colocar ao nosso convidado.
Infelizmente, o nosso convidado, não conseguimos contactá-lo, não sabemos bem o que é que se passa, dificuldades de comunicações, mas de qualquer maneira, Sr. Calupeteca, já agora eu pergunto se você quiser dar a sua opinião, ou pode ser que não tenha ainda uma opinião sobre esta questão das autárquicas, o que é que você pensa?
Mas aquilo que defende, pelo aquilo que temos acompanhado, nós também conversamos entre nós.
Sim.
No fundo, todo mundo quer que as eleições sejam realizadas em todo o país.
Aham.
Porque estamos há 42 anos de independência, já vimos que o modelo atual da administração não é viável. Agora, começamos nós a alargarmos para 2030, mais depois de 15 anos, esse é o país que fica atrasado. Então, para mim, seria bem se houvesse consenso. O governo do MPLA não perde nada se aceitar a opinião dos outros.
Sim.
É verdade.
Sim. Muito bem, Sr. Calupeteca. E já agora uma outra pergunta. Você onde é que está no Kwanza Norte? Em que localidade é que está?
No Dondo.
No Dondo. E como é que é a situação aí no Dondo?
A situação do Dondo não difere muito de toda a situação do país. Pronto, as condições econômicas da população são cada vez mais críticas. A vida está um pouco difícil. Pronto, o que se passa a nível de outras partes do país, não há diferença do Dondo. Ainda estamos à espera se as coisas vão, conforme estão a prometer, vamos ver se vai melhorar, mas a situação não mudou nada.
Muito bem.
Ainda está sempre assim.
Muito bem. Olha, Sr. Calupeteca, eu não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, mas se não, eu vou-lhe desejar a boa sorte. Deseja acrescentar mais alguma coisa?
Não tenho mais. Eu poderia participar no próximo programa, caso haja um convidado.
Tá bem, olha, eu vou pedir desculpa. Você sabe como é que é, não é? Estamos ao vivo, a gente tenta falar com o nosso convidado e não conseguimos. Acontece. Se fosse gravado era diferente, mas não é. Portanto, olha, Sr. Calupeteca, eu quero lhe agradecer imenso você ter telefonado. E, olha, não se esqueça, se quiser participar outra vez, mande o seu número outra vez. Tem que mandar sempre o número, está bem?
Entendido, obrigado.
Muito bem. Era o Sr. Nunes Calupeteca, no Kwanza Norte. Amâncio, não sei se já há alguma...
Temos alguns comentários que não têm necessariamente a ver com o convidado, uma vez que também não está presente. Mas quando acompanhava a conversa, João, com o nosso último ouvinte, o Calpeteca, há se calhar umas notas de explicação. É que, João, sabe muito bem, existe uma coisa que são as eleições autárquicas e outra coisa é a cobertura eleitoral. Um ponto que ele levantava tinha a ver com o facto das eleições se calhar não chegarem a todos os locais, localidades de Angola, mas é... O que está em debate neste momento é a realização de eleições autárquicas, que são os governos locais.
Exatamente, exatamente. E não sei se há aí comentários.
Temos um comentário que não tem a ver com as eleições nem autárquicas, nem com o nosso convidado, que ainda não está em linha, mas sim a ver com o facto de o Tribunal de Luanda ter deixado em liberdade o jornalista Rafael Marques. O Lucas Maquiesse diz que está muito feliz pelo facto de Rafael Marques ter sido absolvido e não é uma surpresa, já que o país, a nossa justiça, precisa de mudanças nos órgãos de soberania nacional. Com isso já está a ser marcado para mim, aos poucos vozes dos influentes de Angola vão caindo aos poucos. Este é o comentário do Lucas Maquiesse aqui no Facebook. Temos outras intervenções, mas são simplesmente e são boas para dizer que estão-nos a seguir na rede social Facebook.
Muito bem. Portanto, eu vou repetir mais uma vez. Hoje éramos para ter nós aqui o Moisés Camabaia, portanto, antigo deputado e autor de vários livros sobre a luta de libertação, mas infelizmente não estamos a consegui-lo contactá-lo. Entretanto, vamos para a Lunda Norte, para o ouvinte Fernando Joaquim. Senhor Joaquim, está-me a ouvir?
Sim.
Senhor Joaquim, olha, boa tarde. Você já ouviu que o nosso convidado não está presente. Não sei se o senhor Joaquim quer falar um pouco, quer dizer alguma coisa, se tem alguma inquietação sobre a situação aí na Lunda Norte. Faça favor.
Eu tenho que falar que nós estamos aqui na Lunda Norte.
Sim, então diga.
Nós aqui estamos muito, muito abraçados. Temos alguns silêncios com leis. Depois de refugiados de 43.300 refugiados que nós ouvimos. O governador da Lunda Norte fala para frente. Temos aqui bairros de escassez da Lunda Norte. Massacram os outros, matam, recebem dinheiro, formam bandidagem. Para mim, se der alcoólico, a corrupção vai acabar. Havia vindas de recolha também. A recolha dia de recolha de estrangeiro, mas sempre foi para frente. Temos a prensa, passa a fazer recolha, não vamos estar a iniciar a fazer recolha. Ora, essa recolha não se deu, essa recolha, não se deu onde que vai, em Zerro Angolano. E eu pergunto mais. Se não vimos que as tropas já estão enquadradas no quartel de Namuana. Agora, essas tropas estavam no quartel de Namuana. Foram onde? E onde eles se meteram? Outra coisa, nós temos aqui 200 casas deixadas pela Indiana. Essas casas são ocupadas pelo comprador de Diamante. O Diamante tem valor. E muito disso, trazer, compradores estrangeiros, gerentes estrangeiros, trabalhadores estrangeiros. Mas os próprios se encontram na miséria. Agora, esses camaradas, quando compram Diamante, vai para onde? Não tem lista. Eu já falei dessa liberdade de ação desses camaradas. E quando no mundo houve guerras, houve terroristas, esses camaradas contra a Diamante vão para onde? Nós estamos aqui, trabalhadores de cidade, não é de lugar. 3 anos sem salário. E indemnização e a reforma até aqui. Os documentos estão em Luanda, no governo da República. Eu estou no tribunal em Luanda. O advogado já está lá. Não tem dinheiro verde.
Senhor Joaquim, desculpe lá interromper. Você, portanto, trabalha na Lucapa, nas minas de diamante, é? Desculpe, não percebi.
Sim, eu sou toda a sociedade da Lunda Norte.
Você trabalha lá?
A minha profissão, sim.
E não recebe salário há 3 anos, é isso?
Sim, sim.
3 anos sem salário.
Ok. Esses trabalhadores pararam a mina. O empregador mandou parar a mina. Sem indemnização, nem a reforma, nem pagaram o salário de 3 anos. Estamos hoje em cima para baixo. Vamos ver o caso do governador da Lunda Norte, também a mesma coisa. Se eles têm Luanda, nem Diamba, nem Gabi, a mesma coisa. Agora, então, nós possamos tentar, nós também temos, nós trabalhamos para o governo. Grande guerra do ataque de 11 de setembro, do Casa Branca, a esse mundo estava trabalhando. Hoje a guerra civil, a mão, também estava trabalhando. 43 anos atrás, o governo angolano, botou esse
povo. Olha, senhor Joaquim.
Esse povo já não tem onde que fala.
Senhor Joaquim, desculpe, eu vou ter que interromper, porque está a chegar com muito mal. O senhor Joaquim, infelizmente, está a chegar com muito mal. muito má qualidade e é difícil perceber se eu tenho dificuldades aqui, os ouvintes noutras partes do mundo. De qualquer maneira, Sr. Fernando Joaquim, muito obrigado por ter telefonado e desculpe lá, estávamos a ouvir muito mal, não percebíamos o que estava a dizer. Muitas vezes com a Lunda Norte isso acontece. Entretanto, temos outro ouvinte no Moxico, o ouvinte Otmar Camongua. Senhor Camongua, está-me a ouvir?
Estou pronto.
Muito bem, Sr. Camongua. Então diga lá, olha, éramos para ter convidado, não temos convidado. Você é o convidado hoje. Diga lá, como é que está a situação aí no Moxico?
A situação está conforme. Com esta mudança do presidente,
sim.
Portanto, as coisas estão mais ou menos a melhorar, embora que tudo inicia do mal para o bem e tal, sucessivamente, assim. Ok, mas eu vou à parte de eleições de autarquia.
Sim, sim.
É, porque tudo é precisamente a doutrina.
Uhum.
Sem a doutrina, nada vai fazer. É, esta parte ali é por onde que eu estou.
Mas então,
sabendo que não posso... Alô?
Sim, sim, explique lá o que é que você quer dizer que é tudo passa pela doutrina. O que é que você quer dizer com isso?
O que quer dizer isso? Portanto, tinha que ser primeiro estudarmos o que quer dizer a autarquia.
Sim.
Ok, depois dali, é assim que poderia, depois de 2, 3, 4, 5 anos, é só assim que poderíamos entrar nessas eleições de autarquia. Porque até aqui o povo de si próprio não compreende o que quer dizer isso, que é uma governação local.
Uhum. Muito bem, portanto, você acha que se devia esperar mais tempo antes de se realizarem as autarquias para as pessoas, as pessoas entenderem o que é que isso significa, não é verdade?
Sim. Esse é o meu, é a minha intenção, é o meu pensamento.
Uhum.
É.
Muito bem, olha... Sim, diga.
E outras coisas que, vá, não estou a ver bem como, vá, vou ao ponto dos, sempre continuo, nos apontos, nos antigos combatentes, vá, pronto. Os antigos combatentes, os que lutaram durante não sei quantos anos, infelizmente, não estão dentro do... Não sei
do sistema, não é? Não estão dentro do sistema.
As crianças que desde 1970 e pouco, as crianças de 91, 92 é que estão nos antigos combatentes. Esta parte ali é que não. Portanto, não estou lá se está a compreender.
Muito bem. Olha, Sr. Camongo, eu vou lhe perguntar uma coisa. Você onde é que vive no Moxico?
Eu vivo dentro da província do Moxico.
Sim.
Sede. E eu sou da Igreja Católica.
Sim. Mas qual é a cidade onde você vive? Qual é a cidade, a localidade? Vive na cidade do Moxico, é?
É Luena.
Luena.
Centro mesmo.
Ah, tá bem. É Luena.
Assim, até essas horas estou mesmo no cartório da Igreja Católica do Moxico, que é a Sé Catedral. É onde eu estou, assim, a cidade.
Muito bem.
Não tinha a carga, mas sim, coloquei o meu telefone na carga para... Assim mesmo está carregado também.
Muito bem.
A falar.
Muito bem. E como é que está a situação aí no Luena?
A situação está boa. Está muito bem.
Muito bem. Olha, era o senhor Otmar Camongua. Ele estava-nos a falar do Luena, no Moxico. Muito obrigado, senhor Camongua. Se quiser participar quando tivermos um convidado que chama a sua atenção, Obviamente não aconteceu hoje porque não conseguimos contactar o nosso convidado, mas quando quiser participar outra vez, não se esqueça, tem que sempre mandar o número. Amácio, parece que há aí coisas nas redes sociais, não?
Ah, há várias questões nas redes sociais. Temos, por exemplo, a questão colocada pelo Jorge Figueiredo, que diz que a questão salarial em Angola é um caso muito sério. Diz que trabalha numa empresa de petróleo que não respeita os salários, ou melhor, os salários que ele recebe não obedecem ao câmbio flutuante. Ele fala de câmbio flutuante em Angola e diz que não há bónus e subsídios. É uma questão, se calhar, que podemos seguir a partir de Angola essa disparidade dos salários que há, o facto também de não respeitarem o câmbio flutuante, a questão do câmbio flutuante que se fica muito não só em Angola. Também temos o Samuel Mbalo, que diz que está na província do Zaire, que diz que é relevante a decisão do Tribunal de absolver Rafael Marques, pois se na realidade quer-se combater a corrupção, é preciso punir os denunciados. Este é o outro lado da moeda nessa questão. Se o que Rafael Marques denuncia levou ao tribunal e o tribunal decide absolvê-lo, quer dizer que o que levanta é uma questão séria. Então,
exatamente,
qual é que é o passo seguinte?
É isso que nós vamos abordar precisamente quando tu fores para o ar com o teu programa, não é verdade?
É verdade, daqui a alguns minutos.
Vamos ter, portanto, uma análise exatamente sobre esta questão. Aliás, como ouviram na reportagem do nosso companheiro Coque Mukuta, o Rafael Marques disse precisamente isso. Entretanto, posso passar aqui aos ouvintes?
Pode passar aos ouvintes, depois voltaremos mais a contacto com as redes sociais.
Exatamente. Eu vou já para a capital, para o ouvinte Ventura Silva, que está em Luanda. Senhor Silva, está-me a ouvir? Senhor Silva? Senhor Silva, eu sei que está aí porque estou a ouvir a TV a mexer no telefone. Senhor Ventura Silva, em Luanda. Não. Está ou não está? Senhor Silva? Não responde. Bem, então vamos para o ouvinte que está no Uige, que é o ouvinte Raimundo Psipa. Senhor Psipa,
está no Uige? Não.
Senhor Psipa?
Não vou chamar.
Senhor Psipa? Raimundo Psipa. Alô? Alô? Não? Não sei o que é que... Olha, parece que estava agora em linha. Ora, vamos lá ver, não está? Portanto, ora, temos dois ouvintes, ouvíamos os telefones, mas eles, pelos vistos, não nos ouviam. Portanto, eu vou já recordar aqui aos ouvintes que estamos no Angola Fala Só, em que estamos a falar com os ouvintes em sistema de microfone aberto, porque hoje tínhamos connosco como convidado Moisés Camabaia, antigo deputado do MPLA, também, portanto, veterano da luta de libertação, autor de dois livros sobre a luta de libertação. Infelizmente, não conseguimos contactar o Sr. Camabaia, o Dr. Camabaia, e, portanto, estamos em regime de microfone aberto. Amácio, mais ouvintes a dizerem olá aí?
Temos mais ouvintes a dizerem olá. Também temos o Jorge Figueiredo, que volta com outra questão. Diz que ele é antigo combatente e não recebe, mas sabe que há pessoas que nunca foram antigos combatentes e recebem. Esta não é uma questão nova, João.
Não é uma questão nova. Essa questão dos antigos combatentes é uma questão que se alastra, me arrasta há muito, muito, muitos anos, e que passa pela definição de que o que é um antigo combatente, o que é o veterano. Há os veteranos da Guerra de Libertação dos Três Movimentos, depois há os veteranos da Guerra Civil, e depois há famílias dos veteranos que, portanto, que já morreram, os veteranos, e as famílias que se sentem direito às suas pensões e que não recebem. Depois há a questão da discriminação, ou portanto, da diferenciação que as autoridades fazem em atribuir pensões e reforma a oficiais, sargentos e soldados. E depois há essa questão, eu lembro-me que uma vez, já não me lembro quem é que foi, tivemos aqui no Angola Fala Só um ouvinte ou um convidado que disse que há muita gente que se apresenta como veteranos e que não são. Portanto, esse ouvinte tem...
Os veteranos piratas.
Exatamente, tem razão. Isto tudo porquê? Porque nós sabemos que Angola passou por uma pesada guerra em que, portanto, os registros e as burocracias não eram bem mantidas e, portanto, claro está, é difícil ver quem são e quem não são os veteranos. E, claro está, com tudo isto, há muitos que são veteranos e que teriam direito a pensões. Mais grave do que isso, há muitos veteranos que ficaram mutilados durante a guerra, portanto, sofreram ferimentos e que hoje estão votados à pobreza por não receberem qualquer tipo de ajuda. Portanto, é uma situação dramática. Para dizer a verdade, é uma situação que se vai arrastar ainda por muito, muito, muito mais tempo, penso eu. De qualquer maneira, não sei se já temos mais ouvintes em linha. Ah, ok, vamos ouvir aqui um ouvinte, que é o ouvinte Paulo Domingos, no Kwanza Sul. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou-te a ouvir, senhor jornalista. Muito
boa tarde. Boa tarde ou boa noite. Senhor Domingos, você está no Kwanza Sul aonde? Está no Sumbe?
Estou no município do Mocende.
Ah, do Mocende. Muito bem. Olha, ontem nós tivemos uma reportagem aqui na Voz da América. Não sei se ouviu falar, não se ouviu, sobre o hospital do Mocende. Mas diga-me uma coisa, senhor Domingos. Como é que é a situação aí no Mocende?
Senhor jornalista, é para dizer que os nossos governantes...
Sim.
Usam o seu povo como burdoze. Não existe nenhum hospital que nós temos no município de Mocende, apenas temos a parede.
Uhum.
A parede, existe muita diferença entre a parede e os medicamentos. O povo aqui está morrendo, está carecendo de medicamentos.
Uhum.
O governo que promete nunca ainda apareceu. Porque o mesmo governo é fraudulento, é eleitoralista.
Uhum.
Até assim, ainda o repatriamento dos capitais que estão fora do país não chegam para ajudar esse povo do Mocende.
Uhum.
Nem água vai, nem água vem.
Uhum.
Para o senhor jornalista, não sei quando é que esse governo do MPLA, conduzido por seu líder João Lourenço, quando é que vai conseguir resolver o problema das promessas que eles efetuaram durante um tempo.
Muito bem.
Essa é a primeira questão. A outra questão tem a ver sobre o acesso rodoviário. As vias estão pessimamente danificadas. A via que liga Mocende e Kibala, a via que liga Kalusinga Mocende e a via que liga Mocende Malange. É uma situação preocupante para todos que estão me ouvir. Se estou a mentir, pode vir a aparecer um outro ouvinte a frisar essa situação, é que o nosso governo, às vezes, veja só a Angola da TPA, não quer ver a Angola areia.
Uh-huh.
Uh-huh. Para mim é tudo. Quando tinha, agradeço essa oportunidade que o senhor jornalista me deu. Também um abraço para todos que estão a me ouvir. Tchau.
Tchau. Okay. Era o ouvinte Paulo Domingos no Kwanza Sul. Portanto, é. Nós já tivemos aqui na Voz da América reportagens sobre a questão das estradas nesta zona que o ouvinte fala. Nós sabemos que é dramática. O nosso correspondente no Sumbo, Fernando Caetano, já escreveu sobre isso. Quanto ao hospital, nós ontem tivemos uma reportagem sobre as dificuldades do hospital do Mocende. Este ouvinte diz que não existe, que são só paredes. Não sei se será uma forma de expressão. Amâncio, não sei se podes dizer aí um olá de algum ouvinte, porque estamos a chegar ao fim da primeira meia hora.
Dizer um olá e uma questão que o Manuel Mbalo, que eu antes tratei como Samuel, de facto é Manuel Mbalo, que diz que em relação à questão das autarquias, reconhece que apesar de se optar por um processo faseado das autarquias locais, considera muito menos o número de municípios que farão parte do processo, isto tendo em conta que ele disse que está-se a falar de 40 municípios, quando
sim,
Angola tem mais de 100 municípios, que dessa forma será inevitável a situação das assimetrias regionais que se pretende talvez eliminar com esta questão das autarquias. É a questão que coloca o nosso ouvinte Manuel Mbalo. Manuel Mbalo.
Muito bem. Um bom ponto que este ouvinte fez. Oh, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora deste Angola Fala Só. Eu quero recordar aos ouvintes que hoje era para termos connosco aqui Moisés Camabaia, antigo deputado do MPLA, autor de dois livros sobre a Guerra de Libertação. O tema seria falar de história. Infelizmente não conseguimos contactar o Dr. Camabaia, não sabemos bem porquê, mas de qualquer modo estamos aqui em conversa com os ouvintes, conversa interessante, os ouvintes estão-nos a dar as suas opiniões sobre diversos temas da atualidade angolana e sobre a situação nos locais onde viva. Portanto, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone continuam convosco o João Santa Rita e o Amâncio Miguel. Não se vão embora, nós queremos falar e trocar impressões com todos os ouvintes em Angola. Continue connosco, continue com o Angola Fala Só. We'll be right back. Alô, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone estão convosco João Santa Rita e o Amâncio Miguel, a cargo das redes sociais. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, porque a partir de agora até às 18h30 estamos também em onda média, em 1530, continuamos que lá está, em onda curta, nos 13.630, 17.655, continuamos nas redes sociais e na internet, voaportugues.com, na internet, o nosso endereço no Facebook é voaportugues, e os ouvintes que nos quiserem contactar pelo WhatsApp, só escrito, não vale telefonar, não podemos atender aqui no estúdio, pois o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, eu quero, portanto, dizer que hoje era para ter connosco Moisés Camabaia, antigo deputado do MPLA, historiador, com dois livros sobre a luta de libertação em Angola. Ele foi ex-deputado do MPLA, participou na luta de libertação pelo lado da FNLA. Infelizmente, não conseguimos contactar o Dr. Camabaia, pelo que estamos a travar uma conversa com os nossos ouvintes. Antes disso, contudo, vamos para Luanda para dizer que o Tribunal Provincial absolveu os jornalistas Rafael Marques e Mariano Braz, acusados pelo antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, de crime de injúria e ultraje de soberania. Isto devido a um artigo escrito pelo Rafael Marques no portal Macangola e republicado no jornal O Crime, de que é diretor Mariano Braz e que alegava corrupção do antigo Procurador-Geral da República. O Coco Mucuta está em Luanda, nós contactámo-lo para saber o que é que se tinha passado.
A juíza decidiu absolver por não haver provas suficientes, por não haver elementos que podiam sustentar aquelas acusações. Rafael Marques, em entrevista aos jornalistas, disse que o maior desejo dele é ver os corruptos na cadeia e não as pessoas que denunciam a serem absolvidas. O desejo do Rafael é ver as pessoas que, na verdade, cometem estes crimes estarem nas cadeias e não os jornalistas a serem processados. Do outro lado, a parte da acusação fez um recurso que foi aceito e tem 5 dias, então, para formalizar.
Era o Coque Mucuta. Nós, dentro de meia hora, quando entrarmos na nossa segunda parte da programação para todos os PALOPs, vamos ter uma reportagem sobre esta questão da absolvição de Rafael Marques. Entretanto, e como é sempre costume aqui à sexta-feira, vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco, para nos fazer uma revista da imprensa de hoje.
O país chamou para a sua manchete nulidade de interrogatório cria tumulto no polémico caso de desvio de dinheiro na Agência Geral Tributária. O novo jornal estampa peritos belgas põem a corrupção nos negócios de diamantes, matéria baseada no processo que decorre na Bélgica, que revela prejuízos na ordem dos 8 mil milhões de dólares para o Estado. O Visão refere Sedeno dos Santos como sendo o ladrão que anda à solta e mais abaixo destaca a acusação sobre a alegada incompetência da ministra do Ensino Superior. João Lourenço faz charme político na União Europeia. Corruptos continuam à solta, escreve o jornal Manchete, estampando o rosto de José Eduardo dos Santos, Filomeno dos Santos, Zeno, o general na reserva Vieira Dias Rupalipa, José Maria e também o chefe do Serviço de Inteligência e Segurança de Estado, general Fernando Garcia Miala. Sobre os bastidores da diplomacia, a Vanguarda destapa o fio. As negociações em Lisboa que o chefe da diplomacia angolana está a efetuar para preparar visita de António Costa a Luanda e do presidente João Lourenço a Lisboa. Angolanos defendem exoneração e prisão do ministro das Telecomunicações, escreve a sua primeira página ao Liberdade, que traz também uma história sobre o Fundo Soberano onde refere. Gatunes do Fundo Soberano suspeitas de pilharem o país. O Jornal de Angola escreve, PR prepara despacho de emergência para a conclusão de obras no país. Sobre economia e expansão escreve na sua primeira página, 9 bancos em Angola precisam de 50 mil milhões de kwanzas em dinheiro fresco para não fecharem as portas. Do Uambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Vamos já para os nossos ouvintes. Eu sei que há 2 ouvintes, pelo menos, aqui que estão à espera há bastante tempo. E o primeiro é o Sr. Paulo Calunga, em Luanda. Senhor Calunga, está a me ouvir?
Sim, estou a ouvir, senhor João Santana.
Muito bem, senhor Calunga. Olha, você já sabe o que é que se passou, não é? Era para termos aqui um convidado, não conseguimos contactar.
Não, já tenho o conhecimento. Já
muito
tenho
bem.
O domínio da situação.
Então diga lá, senhor Calunga, o que é que você quer falar sobre o quê?
Bom, é assim, eu sou ouvinte da Voz da América desde 1985.
Oi, você é cota como eu, né?
E um dos programas que eu muito escutava do Dr. Soares, com a Ana Guedes.
Sim.
Aquele programa de saúde.
Sim.
E pronto, eu já não vos escuto assim pelas manhãs nem pelas tardes. Eu perdi o meu... Na rádio, no programa da
saúde.
Das ondas curtas.
Sim.
E gostaria só que me desse uma informação, como eu posso vos sintonizar, como é que é os vossos programas agora, porque me perdi mesmo. Eu gostava muito de ouvi-lo.
Muito bem.
Lembro também o programa do... Aquele programa do falecido, quem? Da história americana.
Sim, Tomé Mbuya João, sim. Sim.
O mesmo Mbuya João, exato.
Sim.
E pronto, não sei se ainda está na vossa igreja aqueles programas. Eu queria só que me desse alguma informação com relação a essa situação.
O programa do Dr. Tomé Mbuya João, infelizmente, já não temos. Como você sabe, o Tomé Mbuya João faleceu, ele reformou-se e faleceu pouco.
Sim, sim, sim.
Faleceu pouco depois. Portanto, nós não temos esse programa. Talvez um dia voltamos a ter. Mas continuamos a ter... o programa de saúde, o programa de saúde já não é com o médico que você faz a referência, mas o programa de saúde vai para o ar agora a...
Vai para o ar a quinta-feira e também ao fim de semana, e é com a doutora Graça, a Ana Guedes, que continua a fazer o programa.
Exatamente. Portanto, o ouvinte é repetição, não é? Nós passamos ao fim de semana e depois repete na quinta-feira.
Na quinta-feira.
Exatamente. E no fim de semana...
Era domingo, tá?
É domingo, não é? É domingo que a gente tem...
É domingo que passa e depois passa outra vez na quinta-feira. E mudou o médico. A médica agora é a doutora Graça, mas continua a ser aquele programa. E também escutava o doutor Soares.
Pronto.
Ok.
Portanto, já sabe, ao domingo ou à quinta-feira... ao domingo, portanto, é também na segunda meia hora, não é? Creio que vai para o ar... A segunda meia hora.
É a segunda meia hora.
Exatamente. Portanto, o programa tem uma hora só ao domingo e, portanto, é na segunda meia hora e depois, na quinta-feira, é na terceira meia hora. Portanto, à quinta-feira temos uma hora e meia de emissão e é na terceira meia hora que vai para o ar.
E está também disponível na internet o programa de saúde.
Ah, também está na internet.
Ok.
Pronto.
Muito bom.
Muito
obrigado.
Era o ouvinte, olha, e continuo a ouvir a Voz da América. Portanto, você é um ouvinte de longa data, é sempre um prazer tê-lo aqui, Sr. Paulo Calunga, em Luanda. Sr. Paulo Calunga, se quiser participar da próxima vez, quando tivermos um convidado que apareça, ou que nós consigamos contactar, pois faça favor de enviar de novo o seu número. Entretanto, de Luanda vamos para o Sul, para o Namibe, onde está o ouvinte Alcides Satuama. Senhor Satuama, está-me a ouvir?
Viva, viva. Boa noite, João Santa Rita. Boa noite a todos os profissionais da Voa. Muito... É sempre um privilégio voltar a esta casa que é toda nossa.
Muito bem. Olha, senhor Satuama, você está na cidade do Namibe ou está noutra cidade?
Eu neste momento, estou noutra cidade.
Sim.
Em emissão de serviço.
Ah, bom. Está bem.
Então, estamos aqui para fazer país. Ou a tentar fazer país.
Muito bem. Então, senhor Satuama, diga...
Não sei se me ouça bem. Não sei se me está
a chegar...
ouvir perfeitamente.
Está a chegar muito, muito, muito bem.
Ok.
Olha, diga.
Já sei, tomei o conhecimento que não temos o convidado aí.
Exatamente, não conseguimos contactar.
Deputado pela bancada parlamentar do MPLA.
Sim.
A quem eu tinha muitas perguntas para o fazer. Por ser também um dos... Digo, nós que nascemos em 85, dissemos sempre que os mais velhos, os primeiros que tiveram na primeira legislatura, são os culpados dos males que acarretamos até hoje.
Ora bem.
E então, havia muitas perguntas para ele. Talvez para a próxima. Agora, apenas para dar uma salva de palmas à justiça angolana, que... E libou o nosso Rafael Marques e o Mariano Braz, Agora é preciso que a justiça também faça valer o seu papel, né? Mandar todos aqueles larápios do erário público para a cadeia. Porque ainda temos as sequelas de tudo que era bem público usurpado. Espero que esses bens públicos voltam a servir o povo. E, por outra, espero que o nosso presidente João Lourenço que mantenha a sua firmeza e que faça valer, tirando os seus discursos do papel para a prática, pois só assim o povo terá confiança plena num presidente que, afinal, mostra sinais de querer fazer melhor para o bem do povo. Gostava imenso que o nosso presidente olhasse mais com bastante realeza para todos os serviços de saúde, porque é na saúde que está um dos piores males desta República, porque ainda continuamos a ver morrer tanta gente por doenças que hoje já estaria ultrapassado. Mas de qualquer das formas, foi bom ouvi-lo no Parlamento Europeu. Agora que também tenha a bravura de mandar os seus comparsas todos para a cadeia, aqueles que realmente usurparam o que é o bem público do povo. João Santagueta, não tem muito para falar. Sim. Eu quero agradecer desde já a Voa por esta abertura e que continua sendo a voz deste povo sofredor.
Muito obrigado.
E que Angola seja um país do futuro. Sim. E para olha, melhor.
Olha, senhor Satuama, eu vou lhe perguntar uma coisa. Você geralmente vive na cidade do Namibe, é?
Sim.
Agora diga uma coisa. Como você sabe, claro está, o governador do Namibe mudou.
Sim.
Você tem agora um novo governador.
Sim, mudou, mas também é um governador que quase nada tem feito para essa província, não é? Eu penso que, conforme eu tenho dito nas minhas abordagens, é preciso reformar o Estado. É preciso que o executivo de João Lourenço, né, que o presidente João Lourenço, tenha coragem e bravura para não contar só com elementos ligados ao MPLA para governar. Que tenha coragem de ir na UNITA, na Casa CE, na FENELAR, e até outros na sociedade civil. Há lá gente que pode governar e muito bem algumas províncias desse país. Porque se contar sempre com elementos ligados ao MPLA, nada se vai fazer, porque todos aqueles que fazem parte, tanto do Comitê Central do MPLA, do Boreal Político, são pessoas que estão ultrapassadas pelo tempo. Então é preciso que João Lourenço faça um governo de inclusão e para todos, porque se contar só com elementos ligados ao MPLA, pode crer que fará tudo de novo. E o tudo de novo é imitação daquele que foi o ditador desta República, o homem que encontrou um país em 79 que tínhamos indústrias. E hoje praticamente não temos nada, com imitações de zonas econômicas que serviu apenas para dilapidar o erário público. Por isso, o governador de Namibe é como é mais um que nada trouxe de novo para esta província. Então é preciso que haja reformas profundas. Não é ver hoje, ver como é que o Namibe está. O Namibe nunca mudou. E consequência disso é ver como até há professores voluntários e as pessoas esquecem-se que professores que ao longo de 5, 6 anos vêm trabalhando, não é? E hoje quando há concurso público as pessoas querem meter os seus compadres que vão lhes tirar em casa e lhes metem aí, e quando há voluntários aí que estão há 5, 6 anos aí que nunca são efetivos, as pessoas nunca vejam esse lado. Então para mim o governador do Namibe não serve. E que haja aí sensibilidade da parte do próprio presidente João Lourenço de trabalhar com todos aqueles que estejam comprometidos em servir o povo e não servir os seus bolsos.
Muito bem. Senhor Alcides Satuama, no Namibe. Olha, senhor Satuama, muito obrigado pela sua contribuição. É para isso que nós estamos aqui, para ouvir a voz dos angolanos. E, portanto, eu quero lhe agradecer imenso a sua contribuição E a próxima vez, quando tivermos um convidado, se quiser participar, não se esqueça, tem que mandar sempre o número de telefone, está bem?
Muito, muito obrigado, Sr. João Santa Rita, e desejar agradecer o vosso trabalho, que continuem firmes, e nós cá estamos para sempre ouvir e estar a par de todas as notícias e novidades que a Voa nos dá. Muito obrigado.
Muito obrigado e continuação de boa tarde e bom fim de semana. Era o Sr. Alcides Satuama, no Namibe. Amácio, isto deve ter provocado aí mais reações, não?
Provocou. Há tantas reações e o microfone aberto, João, tem destas. O Jorge Figueiredo levanta uma questão que tem a ver com as petrolíferas. Diz que há indivíduos que chegam a Angola, expatriados, nesse caso vertente, que chegam com vistos ordinários, vistos normais, e que algum tempo depois viram supervisores, enquanto que, em termos de progressão, os nacionais não crescem muito. Outra questão que é colocada aqui no Facebook tem a ver com os veteranos de guerra. Sim. E quem coloca é o José Eduardo BJ, que diz que gostaria de saber se a minha mãe e viúva de guerra de marido era militar do MPLA, e ele disse que está na Suíça, e como tratar os documentos no estrangeiro. Se alguém nos segue também, e se alguém nos segue no Facebook, pode entrar em contacto com o José Eduardo. Outra questão que é típica de ter o microfone aberto é uma preocupação que nos vem do nosso amigo, estou aqui a baixar, que é o José Eduardo, é o mesmo José Eduardo, que diz que procura um grande amigo de nome Silva, que estava em Portugal, Lisboa, concretamente, no bairro do Jamor. Um grande abraço. Procura esse amigo, então, se o Silva, que é amigo do José Eduardo, estiver a acompanhar
qual
a
é
voz da mesa.
José Eduardo?
José Eduardo BJ.
Okay.
É o apelido, o amigo Silva, que conheceu no bairro do Jamor, em Lisboa, que entra em contato com o seu amigo José Eduardo, que está na Europa e ainda está, nesse caso, na Suíça.
Muito bem. Olha, eu já tenho aqui mais ouvintes em linha do Ambo e do Bié, mas antes disso, nós no início do programa tivemos aquele contacto com o Coque Mucuta, que nos falou sobre a absolvição do Rafael Marques e do Mariano Brás, e parece que já temos uma reação. Vamos ouvir.
É pela primeira vez que um tribunal angolano absolve Rafael Marques num caso de denúncia de corrupção contra as autoridades do país. O analista e também jornalista Alexandre Solombe disse à Voz da América que resta agora saber o que a justiça angolana vai fazer das denúncias feitas por Rafael Marques contra o antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa.
A interpretação que eu faço é que os contextos são outros. É uma sentença ditada num contexto diferente. Há 2 anos atrás, eventualmente, teríamos uma decisão contrária a esta que estamos tendo agora. Mas isso não me assegura que a justiça mudou, está a mudar. Era importante que a Procuradoria-Geral da República, em face das denúncias que foram sendo levantadas nos artigos do Rafael, era importante que a Procuradoria pegasse nisso agora para trazer o antigo Procurador, portanto, às barras do Tribunal. Não sei se a lei lhe confere alguma imunidade também. É um desafio da justiça. Portanto, as questões que foram levantadas nas denúncias feitas pelo Rafael têm tudo para dar seguimento e queixas. Ele próprio levou à Procuradoria, participou da Procuradoria, de regularidade. Portanto, agora vamos ver se a Procuradoria tem coragem de dar continuidade no tratamento das denúncias que foram levantadas pelo Rafael. Isto é que era importante verificar.
O jornalista Rafael Marques estava indiciado no crime de difamação e calúnia contra um órgão de soberania, por ter denunciado que o ex-procurador-geral da República estava implicado num crime de corrupção enquanto magistrado do Ministério Público. Por seu turno, o jornalista Mariano Braz estava indiciado no mesmo crime por o seu jornal ter retomado o texto de Rafael Marques no semanário O Crime de que é diretor-geral. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio, com esta reação à absolvição de Rafael Marques e Mariano Braz. Sem dúvida, boa notícia para o jornalismo angolano. Mas agora já temos ouvintes em linha, eu sei que já estão à espera há algum tempo, e temos o ouvinte, um deles é o ouvinte Isaac Raimundo, no Uambo. Senhor Raimundo, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem, senhor Raimundo, olha, muito obrigado por ter estado à espera. Você sabe que nós éramos para ter aqui um convidado, não conseguimos contactar. Portanto, o que nós estamos a fazer é conversar com os ouvintes sobre os mais diversos temas. Eu não sei se você quer falar sobre algum tema em particular, ou se tem alguma coisa a dizer. Faça favor.
Certo. Eu tenho algumas perguntas que seria mesmo para o deputado,
sim.
Que era o convidado e não apareceu, mas quero falar um pouco com relação à questão do repartilhamento de capitais.
Sim.
É verdade que Angola está numa situação difícil, crise. Fala-se de crise em Angola, mas por aquilo que vemos, dá para entender que finalmente a crise também em Angola não é só Angola não é afetada somente pela crise financeira mundial, mas sim por causa dos chamados rarápios angolanos. Porque há muito dinheiro fora do país e, para mim, o que me fica contrário é a lei que foi aprovada, pois que para a maior parte do povo seria melhor que, vindo esse capital para o país, com a proposta da oposição, seria melhor, porque pelo menos os 45% desses valores se isse para os cofres do Estado, então ajudaria muito a sociedade. Ora, que, por exemplo, hoje nós aqui no AMBO e em todo o país encontramos que você vai para o hospital apenas é uma receita que te dão, e essa receita precisa comprar nas farmácias onde vai. Bem, até agora, por exemplo, temos algumas farmácias que, chegando para lá, eles dizem assim: olha, tem esse tipo de medicamento, este aqui, se quer barato, é este. Este aqui é o mais caro. Qual é o que precisa? É Portugal ou indiano? Então, os medicamentos portugueses são mais caros. E é difícil para o povo. Mas se o Presidente da República prestasse atenção também em considerar as ideias dos outros, acho que seria melhor, porque este dinheiro ajudaria muito o país a desenvolverem, principalmente na área da saúde, porque o país cresce com a saúde eficaz. Também olhando para a questão da educação, nós não temos uma educação favorável, uma educação melhor, porque os professores são mal pagos. Temos professoras que hoje, por exemplo, eu tenho um filho que fez economia. O professor dá aulas aqui no AMBO, dá aula em Cabinda, dá aula no Lubango, quer dizer, e quando vem para a província, ele faz, dá aula das 7 às 22 horas. E neste dia mesmo, os alunos são obrigados a fazerem provas. E isto dificulta realmente as pessoas ou os alunos a assimilarem, e complica muito. Então, nós temos uma educação que não está a ajudar o desenvolvimento dos próprios nossos filhos. Isto porque, pela questão, por exemplo, da reforma educativa, está a prejudicar muito, muito mesmo os filhos angolanos, porque os nossos governantes, seus filhos não estudam em Angola, e aqueles que estudam em Angola, os seus filhos estudam nos melhores colégios, e nesses colégios não é qualquer pessoa que pode colocar o seu filho aí.
Pronto.
E isso tem transtornado mesmo a sociedade, e as pessoas às vezes não têm como poder
Sim. Olha, Sr. Raimundo, eu vou ter que o interromper, porque tenho aqui mais ouvintes em linha e nós estamos a chegar ao fim, mas eu quero agradecer-lhe imenso ter participado e pela sua colaboração, pela sua opinião. Nós queremos ouvir a opinião de todos e é por isso que eu estou a interrompê-lo, mas as suas opiniões sem dúvida que são válidas. Amâncio, também sei que temos ouvintes aí na internet, não é?
E já vou apresentar a última, pelo menos, o tempo já não me perdoa. O Mulemassa Mutumuene diz que as ruas da Vila Mineira de Canfufo são sapatadas quando virem que vêm ministros nesta vila. Ainda ontem e hoje há tapa-buraco, e é porque está aqui o ministro da Geologia e Recursos Minerais de Angola, e diz que vergonha. E ele coloca uma pergunta, diz ao João e ao Mâncio: será que aí onde vocês vivem acontece a mesma coisa?
Às vezes as estradas, as ruas não são reparadas, algumas ruas, mas não... não tem nada a ver com o ministro. Bem, olha, obrigado, Amâncio, por essa. Já não devemos ter mais tempo para a gente nas redes sociais, porque eu tenho aqui dois ouvintes e temos 5 minutos. Obrigado, Amâncio, por a tua colaboração aqui. Vamos para o ouvinte Jomassa Pensador Mbeia, que está no Bié. Senhor Mbeia, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhora.
Sim, senhora, senhor Mbeia, tem 2 minutos para falar. 1 minuto e meio.
Tá bom.
Então diga.
Olha, eu estava esperançoso para poder interagir com o convidado, mas não está.
Não está, então, é
vou
verdade.
Vou colocar a minha questão.
Sim.
Estou preocupado com uma situação em função do concurso. Qual? Já anunciado o concurso da educação para dia 13, os testes para quem vai concorrer. Dia 13 as pessoas viajaram para outras províncias porque fizeram inscrições em outras províncias. Em função disso, foi adiado para dia 10. Quer dizer, a pessoa que viajou com a esperança de dia 3 fazer o teste e voltar, porque não tem lá família, foi obrigado a esperar até dia 10. Dia 10 mais tarde, ouvido, provavelmente foi adiado. Então, queremos que o Estado, o Governo, sobretudo o Ministério da Educação, procure agilizar esse processo o mais rápido possível, porque quando demora, é mais prejuízo para quem vai concorrer. Alguns vivem lá, foram concorrendo em outras províncias. Então, isso é um problema muito, muito difícil para
quem estou a imaginar.
Deslocou com a esperança de 3 dias ou 2 dias.
Sim, senhora.
Agora, outra situação. No mesmo concurso, há bom tempo que não houve concurso na educação. As pessoas que tinham por aí 33, 34 anos foram avançando a idade até os 36 e 37. Esse chegar no momento, não podem concorrer porque passou a idade. Então, ser pedidos documentos militares. Ora bem. Se olharmos em Angola, quase todo jovem de 35 até 36, 37 são órfãos, porque todos, na sua maioria, os pais já não vivem, morreram, são órfãos de guerra. Agora, o governo meteu essa implicação dizendo que já não pode concorrer porque tem que apresentar um documento.
Ops, parece que caiu este ouvinte. Vamos para... Obrigado, era o ouvinte Jomassa Pensador Mbeia, em Areia, no Bié. Senhor Mbeia, a sua chamada caiu... De qualquer maneira, muito obrigado pela sua colaboração. Vamos para a Lunda Norte. É o último ouvinte que temos tempo. É o ouvinte André Isaac. Senhor Isaac, está-me a ouvir? Senhor Isaac? Bem, o senhor Isaac parece que já não está. Então o que nós vamos fazer para terminar o programa é para recordar aos ouvintes que hoje, infelizmente, não tivemos aqui o nosso convidado, Moisés Camabaia, que não conseguimos contactar. Portanto, tivemos um programa de microfone aberto em que os ouvintes falaram sobre as mais diversas questões e tivemos muitos ouvintes, não só pelo telefone, como também pelas redes sociais, aqui com a ajuda do Amâncio Miguel. Eu quero recordar aos ouvintes que temos sempre que ter os seus números. Sempre que quiserem participar, têm que enviar o seu número, portanto, para a próxima semana, se quiserem voltar a participar, têm que novamente enviar o seu número, não basta enviar só uma vez. Eu vou recordar que hoje a atualidade angolana está a ser marcada pela absolvição dos jornalistas Rafael Marques e Mariano Brás. Eles tinham sido acusados pelo antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, por crime de injúria e ultraje a órgão de soberania. Isto devido a um artigo escrito no jornal do... portanto, no portal de Rafael Marques Macangola, em que este disse que o antigo procurador tinha estado envolvido num ato de corrupção na aquisição de um terreno e o Mariano Brás, como diretor do jornal O Crime, também tinha sido levado a tribunal por ter, portanto, republicado o jornal, digamos assim. Pois hoje o Tribunal Provincial de Luanda absolveu ambos os jornalistas, Rafael Marques e Mariano Brás. Portanto, essa é a grande notícia que está a marcar a atualidade em Angola. Nós vamos nos despedir deste Angola Vala Só, agradecendo a todos os ouvintes que participaram, não só pelo telefone, como também pelas redes sociais. Eu quero agradecer a todos aqueles que tiveram palavras gentis para com o nosso programa e para com a nossa programação em geral. Eu, o Amâncio Miguel, o Mariano Bartolomeu, que está aqui sempre a comandar as câmaras, Daniel Steschi, que está do outro lado na produção, e portanto, o nosso engenheiro também quero agradecer. Não consigo ver bem quem é hoje. Ah, é o Vasco, ainda é o Vasco Volares que está ali. Portanto, todos agradecemos a vossa colaboração. Até à próxima. É sexta-feira, é dia do Angola. Fala só.